Lucas, no capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30. Lucas 17, versículo 26 ao versículo 30. Glórias a Deus. Aleluia. Quantos já acharam, digo amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia do Filho do Homem, no dia em que lhe se manifestar. Podeis tomar assento nessa noite. André, me ajuda aí no solo, meu amigo. Tamo junto aí. Glórias a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Irmãos, há 2 meses atrás, eu estava dentro de minha casa, pela madrugada, e o Espírito Santo, ele me visitou, pela madrugada, no momento em que eu estava dormindo, e eu só me lembro que eu acordei chorando muito. Eu acordei com o meu corpo todo suado e todo molhado, e eu acordei cantarolando em línguas. Então, naquele momento, eu descobri que o Senhor, naquele momento, tinha me visitado. E no momento em que eu acordei chorando, cantarolando em línguas estranhas, eu me prostei de joelhos, e eu falei com o Espírito Santo do Senhor o que Ele queria comigo naquele momento. O Espírito Santo bradou em meu coração naquele momento, Ele estava falando: olha, meu servo, eu estou te renovando. E naquele momento, naquele dia, quando amanheceu, eu saí do meu serviço e me deu vontade de assistir uma pregação antiga. É até a pregação do Marco Feliciano. Quando eu me converti em 2003, eu me batizei em 2003, e em 2002 eu aceitei Jesus. E a primeira pregação que eu assisti do Marco Feliciano foi Adoradores no Céu e Guardiões na Terra, até que ele vai pregar sobre os anjos. E eu me lembro que eu estava dentro da minha casa durante esse dia. Saí do meu serviço e comecei a assistir a pregação. Naquele momento, quem estava no auge do momento era pastor Adeudo Costa, pastor Carvalho Júnior, pastor Paulo Marcelo. Então, esses homens serviam de referência na minha vida. E foi a primeira pregação do Marco Feliciano. E eu comecei a chorar, o Espírito Santo de Deus me renovou naquele momento. E Deus falava comigo: olha de onde eu te tirei. Foi numa pregação simples dessa que o meu Espírito Santo se converteu. E vai fazer 23 anos, irmão, que eu me converti ao cristianismo. E Deus colocou dentro do meu coração essa pregação de Isaías no capítulo 53 e Lucas no capítulo... Obrigado, varão. A melhor. Em Isaías no capítulo 53... E no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30, o profeta Isaías, o profeta messiânico, está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, ou seja, ou quem se manifestou o braço forte do Senhor? Eu me lembro que quando eu chegava dentro da igreja, ainda novo convertido, eu me espelho hoje, e eu me vejo muito no obreiro Wendel. Porque quando eu fui consagrado a presbítero, uma das pessoas que entraram em contato comigo para eu aprender a ensinar o que eu sei pela Bíblia Sagrada foi o Wendel. Eu me lembro quando ele entrou em contato comigo
e pediu para eu instruí-lo na palavra. E eu me lembro que eu era igual ele. Não houve quem me ensinasse a pregação. A minha primeira Bíblia sagrada, quem me deu foi a minha prima. E ela me falou: olha, esse aqui é capítulo e esse aqui é versículo. E depois daquele dia eu comecei a ter um amor imenso pela palavra. Eu comecei a comer o rolo santo. E eu me lembro que quando Deus falou para Josué: Josué, você agora é servo meu e sucessor de Moisés. Mas uma coisa eu vou dizer para você: não aparta a tua boca do livro dessa lei. Antes medita nesse livro de dia e de noite. Não aparta a sua boca do livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite. E com isso eu comecei a me sacrificar, a matar minha carne. Por quê? Porque antigamente as pregações só tinham um objetivo: era Jesus salvava, Jesus libertava, Jesus batizava com o Espírito Santo e ainda levava para o céu. O momento era esse. Nada contra as pregações de hoje, mas as pregações hoje mudaram o foco. E quando eu olho para o pastor Renato, eu lembro do meu antigo pastor, conhecido como pastor Silvano, e ele falava a mesma coisa que o pastor Renato fala. E ele falava assim: olha, a gente tem que entrar na mesma conexão. Se você sair fora dessa conexão, não estamos falando a mesma língua. Por quê? Porque as pessoas só podem dar aquilo que tem. Não é isso que vocês estão sendo ensinados pela missionária Patrícia? Pastor Carlos de Assis, evangelista, perdão. Não é isso? O obreiro Iago. Aonde eu quero chegar com isso, irmão? Não se esvazie do livro dessa lei, porque isso aqui é o manual santo que vai fazer você entrar dentro do céu. A Bíblia diz em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que lê e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Estamos vivendo o último momento da igreja sobre a face dessa terra. E ele, rapaz, eu estou sentindo Deus nessa casa. E é necessário que você venha ficar instruído no que Jesus está tentando te dizer. Abre os seus olhos, que as escamas dos seus olhos venham cair por terra. Por quê? Porque a vinda dele está próxima. E só vai subir aqueles que estiverem alicerçados no livro dessa lei. Só vai subir aqueles que estiverem em santificação com o Senhor. Por quê? Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a tua coroa. Guarda a tua coroa. Continua se santificando. Por quê? Vai chegar o dia em que a trombeta vai soar e aqueles que estão em Cristo. Tô sentindo um renovo aqui, não sei se é só comigo, Ednei. Eu não sei se é só comigo, só quem trouxe culto. Oh meu Deus! Só quem trouxe glória! Levanta a tua boca, adora a Deus, sente o renovo de Deus aí, olha o renovo, 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 olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, sente a presença de Deus na casa, sente a unção de Deus nessa rabatandaraia. Alá, Jeová. É necessário que você venha estar instruído sobre esse livro. Parece que a minha carne vai sair do osso. De tão forte que está a presença. Mas eu preciso passar o que Deus me transmitiu. Quem deu crédito à nossa pregação, obreiro Otávio? Hoje o povo chama a gente de quadrado. Hoje o povo chama a gente de bobo. Hoje o povo chama a gente de louco. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. A Bíblia diz que falta um momento só. Todas as profecias do Antigo Testamento já se cumpriram. E qual a última profecia, irmão? Em que a igreja, no mundo atual, está aguardando? É o último momento. E qual será o último momento? A trombeta. E como será isso? A Bíblia diz, no livro de Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, é que na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos. A Bíblia diz assim: na verdade, nem todos dormiremos, os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Espera aí, irmão. Primeiro, tem que acontecer o quê? Quem não deu crédito à nossa pregação, irmão Otávio? O que está acontecendo? A trombeta está suando. O seu corpo está sendo transformado no quê? Num corpo incorruptível. Por quê? Porque é necessário que aquilo que é mortal se revista em imortalidade. E o que é corruptível venha se revestir em imortalidade. E quando aquilo que é mortal se revestir em imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, cumprir-se-á o que está escrito. Você sabia? O último inimigo que vai ser derrotado não será o Lúcifer. O último inimigo que será derrotado não será o falso profeta. O último inimigo a ser aniquilado não vai ser a besta. O último inimigo a ser aniquilado não vai ser principado. O último inimigo a ser aniquilado não vai ser potestade. A Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. E a Bíblia diz assim: tragada. Tragada foi a morte pela vitória. Inferno, aonde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças ao Senhor Jesus, que nos deu, que nos deu, que nos deu, que nos deu, que nos deu a salvação. Por que, irmão? Porque o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Porque por meio de um homem, o pecado entrou no mundo. Por meio de um homem, a morte entrou no mundo. Mas por meio de um homem, a Bíblia diz em Coríntios, no capítulo 15, versículo adiante, Cristiano, que por meio de um homem, Jesus é o segundo Adão. Se por meio do primeiro homem entrou a morte, Jesus entrou a vida. Se por meio de um homem foi condenado à morte, Jesus venceu a morte. E ao terceiro dia, a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz, que ele ressuscitou. E ele tem a chave da morte. Não somente a chave da morte, mas a chave do inferno em suas mãos. corpo transformado num corpo celestial. Esse corpo que conduz você a pecar, que todo dia você tem que sacrificar ele. Romanos 12 diz que a gente tem que apresentar o nosso corpo vivo, santo, em sacrifício vivo, agradável a Deus, não é isso? Você tem que matar a sua carne todo dia. Hoje você passa aprovação. Hoje você luta contra o seu próprio ser, contra a sua própria vontade. Mas eu quero dizer para você, aguenta mais um pouco. Suporta mais um pouquinho. Jesus está tentando dizer para você nessa noite. Está na hora de voltar para o altar de novo. Está na hora de retirar as cinzas do altar de novo. Está na hora de lembrar de onde você caiu e voltar ao primeiro amor de novo. Jesus está com saudade das caladas na madrugada. Jesus está te procurando de novo nas caladas. Tem muita gente aqui que falava em línguas estranhas, hoje já não fala mais. A Bíblia diz que em Mateus, no capítulo 24, está escrito pai contra filho, filho contra pai. As pessoas abandonando a fé. E é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. O povo está trocando Jesus por meia hora de prazer. O povo está trocando Jesus por meia hora. Por meia hora de prazer. Mas se você perseverar, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Se você perseverar, e se você acreditar, se você continuar mantendo essa fé do jeito que você está aqui, você e a sua família será salva. Corpos transformados. Você sabe o que é isso, irmão? É ter um corpo semelhante a Jesus. É ter um corpo semelhante aos anjos. Um corpo sem pecado. Só que eu falei que o corpo está sendo transformado num corpo glorificado. Só que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 ao 17, o apóstolo Paulo vai ser mais extensivo e mais realista. Ele está dizendo assim, que o mesmo Jesus, ó Jesus, que subiu, ele subiu aos céus, mas ele prometeu voltar, não é isso? O mesmo Jesus que subiu, descerá com grande e com voz de arcanjo, e os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele. Nos ares seremos arrebatados. Você sabe o que significa a palavra arrebatamento? Significa tirado a força. Corpo glorificado, arrebatamento, tirado a força. Quando acontecerá isso? Na ressurreição dos últimos dias. E qual ressurreição dos últimos dias que a Bíblia está falando? É quando a trombeta tocar. Os que dormirem em Cristo estão ressuscitando primeiro. E se você ficar, arrebatamento. É como nos dias de Noé, irmão. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Noé pregou 120 anos. E o povo não dava crédito na pregação de Noé. A mesma coisa, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, que estava dentro de Sodoma. Quando os anjos pegam Ló, tiram Ló de Sodoma, o que acontece? Chove fogo em Sodoma. Ló é o tipo de homem que era justo dentro de Sodoma. Quando o anjo pega Ló, arrebatamento. Só o Otávio pegou. Quando o anjo tira Ló, é arrebatamento. E o juízo? Fogo de Deus descendo sobre a terra. E Noé está pregando 120 anos. Ele entra dentro da arca, junto com as mulheres e seus filhos e seus filhos. A arca, salvação. E o dilúvio, destruição sobre a terra. O arrebatamento vai acontecer. Tem muita gente perguntando para mim, Marcelo, por que você mudou sua rotina na pregação? Pergunta o Espírito Santo de Deus. Por que agora você está mais cristocêntrico? Irmão, preciso falar a verdade para você. Eu sou um presbítero. Juntamente com os meus irmãos aqui, eu não posso, em momento algum, enganar vocês. Porque se eu me enganar vocês, eu estou arrumando meu passaporte para ir para o inferno. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que alertar vocês o que realmente há de acontecer nesse mundo atual. Mas eu quero dizer para você, persevera mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Suporta mais um pouco. Hoje você chora. Hoje o povo nos humilha. Mas quando o arrebatamento acontecer, vai ter uma grande mesa e o próprio Jesus vai te servir. Jesus vai te servir, porque naquele dia não vai ter choro, porque naquele dia não vai ter morte, porque naquele dia só vai ter alegria. Não vai ter noite, por quê? Porque a glória de Deus será a luz daquele dia. Aguenta mais um pouco. E você que está afastado da presença, eu te convido você a retornar hoje. Se você está afastado da presença, Jesus está dizendo para você, ainda há tempo de voltar. Há tempo ainda de se arrepender. Quem deu crédito a essa pregação, vai ter um momento que isso aqui não vai servir mais. Vai ter um momento que você não vai estar aqui mais. Vai ter um momento que o fenômeno vai acontecer. E tem gente que fala que não vai ter um comentário. É o arrebatamento da igreja, não é o fim do mundo. Quando a igreja está nos ares, o anticristo está reinando sobre a terra. Mas bem-aventurado é aqueles que vão na primeira subida. A Bíblia diz assim em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Já é hora de lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Já está na hora da gente branquear nossas vestes no sangue do Cordeiro. Está na hora da igreja viver a santificação no sangue do Cordeiro. Isso aqui é sério, irmão. Com salvação não se brinca. Com a salvação não se brinca. Quanta gente começou com você esse ano, já não está mais do seu lado. E você está tendo o privilégio de estar dentro da igreja, adorando, bendizendo, exaltando aquele que vive, aquele que pode, aquele que era, aquele que é, e há de ser e há de vir, buscar a igreja. Se coloque sobre seus pés. Antigamente, se o povo não pulasse na minha pregação, meu Deus, que presença é essa? Antigamente, se o povo não pulasse na minha pregação, na pregação que Deus me dava, não estava bom, irmãs e mulheres. E Deus falava comigo, não é você que traz um movimento, não é você que salva as almas, sou eu através de você. Porque só quem faz sou eu. Você é apenas servos. Está na hora de viver a santificação. Está na hora de viver a obra realista que Jesus deixou. Esse evangelho aqui sofreu muito para chegar até nós. Mas eu estou sentindo o cheiro de um sangue. Eu estou sentindo um sangue de pessoas, e esse sangue caiu sobre a face da terra. Não somente o sangue de Jesus que está clamando, mas o sangue de pessoas que morreram
para que esse evangelho viesse a chegar até a mim e você. E o único clamor desse sangue é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga comigo, Maranata, diga comigo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Diga, Maranata, mais forte, ora bem. Ora bem, Senhor Jesus. Sente o renovo caindo sobre esta casa de oração agora. Alamando que canasandara amasurite alapacomina xandaraya emikikikitike. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Sente, 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 sente a presença. Omitara saio. Meu Deus, que presença é essa, Jesus? Senhor, até que o Senhor me deu. Muito obrigado por essa palavra. Complemento o segundo culto, Senhor, com essa confirmação. No nome de Jesus, aqui, Senhor. O Senhor me entregou e aqui, até agora entrego a palavra para o pastor. Em nome de Jesus. Amém e amém, pastor.
Isaías 53. Quem trouxe culto aqui nessa noite? Glórias a Deus. Isaías capítulo 53, a parte A do versículo. Quantos acharam, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? Diga comigo, quem deu crédito à nossa pregação? Diga mais forte, quem deu crédito à nossa pregação? Abra comigo a sua Bíblia ainda no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30. Lucas 17, versículo 26 ao versículo 30. Glórias a Deus. Quantos já acharam, digo amém. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia do Filho do Homem, no dia em que lhe se manifestar. Podeis tomar assento nessa noite. André, me ajuda aí no solo, meu amigo. Tamo junto aí. Glórias a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Irmãos, há 2 meses atrás, eu estava dentro de minha casa, pela madrugada, e o Espírito Santo, ele me visitou pela madrugada. No momento em que estava dormindo, e eu só me lembro que eu acordei chorando muito. Eu acordei com o meu corpo todo suado e todo molhado, e eu acordei cantarolando em línguas,
Então naquele momento eu descobri que o Senhor naquele momento tinha me visitado. E no momento em que eu acordei chorando, cantarolando em línguas estranhas, eu me prostei de joelhos e eu falei com o Espírito Santo do Senhor o que ele queria comigo naquele momento. O Espírito Santo bradou em meu coração naquele momento, ele estava falando: olha, meu servo, eu estou te renovando. E naquele momento, naquele dia, quando amanheceu, eu saí do meu serviço e me deu vontade de assistir uma pregação antiga. É até a pregação do Marco Feliciano. Quando eu me converti em 2003, eu me batizei em 2003, e em 2002 eu aceitei Jesus. E a primeira pregação que eu assisti do Marco Feliciano foi Adoradores no Céu e Guardiões na Terra, até que ele vai pregar sobre os anjos. E eu me lembro que eu estava dentro da minha casa durante esse dia. Saí do meu serviço e comecei a assistir a pregação. Naquele momento, quem estava no auge do momento era pastor Adeudo Costa, pastor Carvalho Júnior, pastor Paulo Marcelo. Então esses homens serviam de referência na minha vida. E foi a primeira pregação do Marco Feliciano. E eu comecei a chorar, o Espírito Santo de Deus me renovou naquele momento. E Deus falava comigo: olha de onde eu te tirei. Foi numa pregação simples dessa que o meu Espírito Santo se converteu. E vai fazer 23 anos, irmão, que eu me converti ao cristianismo. E Deus colocou dentro do meu coração essa pregação de Isaías, no capítulo 53, e Lucas, no capítulo... Obrigado, varão. A melhor. Em Isaías, no capítulo 53, e no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 26, ao versículo 30, o profeta Isaías, o profeta messiânico, está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, ou seja, ou quem se manifestou o braço forte do Senhor? Eu me lembro que quando eu chegava dentro da igreja, ainda novo convertido, eu me espelho hoje, e eu me vejo muito no obreiro Wendel. Porque quando eu fui consagrado a presbítero, uma das pessoas que entraram em contato comigo para eu aprender a ensinar o que eu sei pela Bíblia Sagrada, foi o Wendel. Eu me lembro quando ele entrou em contato comigo e pediu para eu instruí-lo na palavra. E eu me lembro que eu era igual ele. Não houve quem me ensinasse a pregação. A minha primeira Bíblia Sagrada, quem me deu foi a minha prima. E ela me falou: olha, esse aqui é capítulo e esse aqui é versículo. E depois daquele dia eu comecei a ter um amor imenso pela palavra. Eu comecei a comer o rolo santo. E eu me lembro que quando Deus falou para Josué: Josué, você agora é servo meu e sucessor de Moisés. Mas uma coisa eu vou dizer para você: não aparta a tua boca do livro dessa lei. Antes medita nesse livro, de dia e de noite. Não aparta a sua boca do livro desta lei, mas antes medita nele, de dia e de noite. E com isso eu comecei a me sacrificar, a matar minha carne. Por quê? Porque antigamente as pregações só tinham um objetivo: era Jesus salvava, Jesus libertava, Jesus batizava com o Espírito Santo e ainda levava para o céu. O momento era esse. Nada contra as pregações de hoje, mas as pregações hoje mudaram o foco. E quando eu olho para o pastor Renato, eu lembro do meu antigo pastor, conhecido como pastor Silvano, e ele falava a mesma coisa que o pastor Renato fala. E ele falava assim: olha, a gente tem que entrar na mesma conexão. Se você sair fora dessa conexão, não estamos falando a mesma língua. Por quê? Porque as pessoas só podem dar aquilo que tem. Não é isso que vocês estão sendo ensinados pela missionária Patrícia? Pastor Carlos de Assis, evangelista, perdão. Não é isso? O obreiro Iago. Aonde eu quero chegar com isso, irmão? Não se esvazie do livro dessa lei, porque isso aqui é o manual santo que vai fazer você entrar dentro do céu. A Bíblia diz em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que lê e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Estamos vivendo o último momento da igreja sobre a face dessa terra. E ele, rapaz, eu estou sentindo Deus nessa casa. E é necessário que você venha ficar instruído no que Jesus está tentando te dizer. Abre os seus olhos, que as escamas dos seus olhos venham cair por terra. Por quê? Porque a vinda dele está próxima. E só vai subir aqueles que estiverem alicerçados no livro dessa lei. Só vai subir aqueles que estiverem em santificação com o Senhor. Por quê? Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a tua coroa. Guarda a tua coroa. Continua se santificando. Por quê? Vai chegar o dia em que a trombeta vai soar e aqueles que estão em Cristo. Tô sentindo um renovo aqui, não sei se é só comigo, Ednei. Eu não sei se é só comigo, só quem trouxe culto. Oh, meu Deus! Só quem trouxe glória, levanta a tua boca, adora a Deus. Sente o renovo de Deus aí, olha o renovo. Olha o renovo, 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 olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sente a presença de Deus na casa, sente a unção de Deus nessa ramabatandaraia. Alai, Jeová. É necessário que você venha estar instruído sobre esse livro. Parece que a minha carne vai sair do osso, de tão forte que está a presença. Mas eu preciso passar o que Deus me transmitiu. Quem deu crédito à nossa pregação, obreiro Otávio? Hoje o povo chama a gente de quadrado. Hoje o povo chama a gente de bobo. Hoje o povo chama a gente de louco. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. A Bíblia diz que falta um momento só. Todas as profecias do Antigo Testamento já se cumpriram. E qual a última profecia, irmão, em que a igreja, no mundo atual, está aguardando? É o último momento. E qual será o último momento? A trombeta. E como será isso? A Bíblia diz, no livro de Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, é que na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos. A Bíblia diz assim: na verdade, nem todos dormiremos, os que dormirem em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Espera aí, irmão. Primeiro, tem que acontecer o quê? Quem não deu crédito à nossa pregação, irmão Otávio? O que está acontecendo? A trombeta está suando. O seu corpo está sendo transformado no quê? Num corpo incorruptível. Por quê? Porque é necessário que aquilo que é mortal se revista em imortalidade, e o que é corruptível venha se revestir em imortalidade. E quando aquilo que é mortal se revestir em imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, cumprir-se-á o que está escrito. Você sabia? O último inimigo que vai ser derrotado não será o Lúcifer. O último inimigo que será derrotado não será o falso profeta. O último inimigo a ser aniquilado não vai ser a besta. O último inimigo a ser aniquilado não vai ser principado. O último inimigo a ser aniquilado não vai ser potestade. A Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. E a Bíblia diz assim: tragada, tragada foi a morte pela vitória. Inferno, aonde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças ao Senhor Jesus, que nos deu, que nos deu, que nos deu, que nos deu, que nos deu a salvação. Por quê, irmão? Porque o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Porque por meio de um homem, o pecado entrou no mundo. Por meio de um homem, a morte entrou no mundo. Mas por meio de um homem, a Bíblia diz em Coríntios, no capítulo 15, versículo adiante, Cristiano, que por meio de um homem, Jesus é o segundo Adão. Se por meio do primeiro homem entrou a morte, Jesus entrou a vida. Se por meio de um homem foi condenado à morte, Jesus venceu a morte. E ao terceiro dia, a minha Bíblia diz e a tua Bíblia diz que ele ressuscitou. E ele tem a chave da morte. Não somente a chave da morte, mas a chave do inferno em suas mãos. Corpo transformado num corpo celestial. Esse corpo que conduz você a pecar, que todo dia você tem que sacrificar ele. Romanos 12 diz que a gente tem que apresentar o nosso corpo vivo, santo, em sacrifício vivo, agradável a Deus, não é isso? Você tem que matar a sua carne todo dia. Hoje você passa aprovação. Hoje você luta contra o seu próprio ser, contra a sua própria vontade. Mas eu quero dizer para você, aguenta mais um pouco. Suporta mais um pouquinho. Jesus está tentando dizer para você nessa noite, está na hora de voltar para o altar de novo. Está na hora de retirar as cinzas do altar de novo. Está na hora de lembrar de onde você caiu, voltar ao primeiro amor de novo. Jesus está com saudade das caladas na madrugada. Jesus está te procurando de novo nas caladas. Tem muita gente aqui que falava em línguas estranhas, hoje já não fala mais. A Bíblia diz que em Mateus, no capítulo 24, está escrito pai contra filho, filho contra pai. As pessoas abandonando a fé. E é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. O povo está trocando Jesus por meia hora de prazer. O povo está trocando Jesus por meia hora. Por meia hora de prazer. Mas se você perseverar, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Se você perseverar, e se você acreditar, se você continuar mantendo essa fé do jeito que você está aqui, você e a sua família será salva. corpos transformados. Você sabe o que é isso, irmão? É ter um corpo semelhante a Jesus. É ter um corpo semelhante aos anjos. Um corpo sem pecado. Só que eu falei que o corpo está sendo transformado num corpo glorificado. Só que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 ao 17, o apóstolo Paulo vai ser mais extensivo e mais realista. Ele está dizendo assim, que o mesmo Jesus, ó Jesus, que subiu, ele subiu aos céus, mas ele prometeu voltar, não é isso? O mesmo Jesus que subiu, descerá com grande e com voz de arcanjo, e os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele. Nos ares seremos arrebatados. Você sabe o que significa a palavra arrebatamento? Significa tirado a força. Corpo glorificado, arrebatamento, tirado a força. Quando acontecerá isso? Na ressurreição dos últimos dias. E qual ressurreição dos últimos dias que a Bíblia está falando? É quando a trombeta tocar. Os que dormirem em Cristo estão ressuscitando primeiro. E se você ficar, arrebatamento. É como nos dias de Noé, irmão. Comiam, bebiam, casavam. E que falta um momento só. Todas as profecias do Antigo Testamento já se cumpriram. E qual a última profecia, irmão? Em que a igreja, no mundo atual, está aguardando? É o último momento. E qual será o último momento? A trombeta. E como será isso? A Bíblia diz, no livro de Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, é que na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos. A Bíblia diz assim: na verdade, nem todos dormiremos. Os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Espera aí, irmão. Primeiro, tem que acontecer o quê? Quem não deu crédito à nossa pregação, irmão Otávio? O que está acontecendo? A trombeta está suando. O seu corpo está sendo transformado no quê? Num corpo incorruptível. Por quê? Porque é necessário que aquilo que é mortal se revista em imortalidade. E o que é corruptível venha se revestir em imortalidade. E quando aquilo que é mortal se revestir em imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, cumprir-se ao que está escrito. Você sabia? O último inimigo que vai ser derrotado não será o Lúcifer. O último inimigo que será derrotado não será o falso profeta. O último inimigo a ser aniquilado não vai ser a besta. O último inimigo a ser aniquilado não vai ser principado. O último inimigo a ser aniquilado não vai ser potestade. A Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. E a Bíblia diz assim: tragada foi a morte pela vitória.